Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite aos nobres vereadoras, à nobre vereadora Miriam, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores estão presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária Miriam que proceda à leitura do expediente.
Boa noite a todos. Correspondência expedida. Portaria número 19 de 2017, concedendo ao senhor Lucas Pereira Vilas Boas, ocupante do cargo de analista de sistemas, licença-prêmio por assiduidade a partir do dia 26 de 6 de 2017. Ofício número 41 de 2017, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os projetos de lei número 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 de 2017 do Executivo Municipal, o projeto de lei número 2 de 2017 do vereador José Jaime Paula Silva e o projeto de lei número 3 de 2017 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro para parecer. Ofício número 42 de 2017, à Comissão de Justiça, Orçamento e Fiscalização, encaminhando os projetos de lei número 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 de 2017 do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 43 de 2017, à Comissão de Educação, Saúde e Assistência, encaminhando os projetos de lei número 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 de 2017 do Executivo Municipal e o projeto de lei número 3 de 2017 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro para parecer. Ofício número 44 de 2017 à Prefeitura Municipal encaminhando os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de lei número 7 e 8 de 2017. Ofício número 45 de 2017, à Comissão de Obras e Serviços Públicos, encaminhando o projeto de lei número 3 de 2017, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, para parecer. Ofício número 46 de 2017, à Prefeitura Municipal, encaminhando os requerimentos número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 de 2017. Ofício número 47 de 2017, à MUNORP, encaminhando o requerimento número 14 de 2017. Ofício número 49 de 2017, à Prefeitura Municipal, encaminhando a solicitação do senhor Rogaciano Gomes de Oliveira. Ofício número 51 de 2017, à MUNORP, solicitando informações para atender o ofício circular GEPÁTRIA SAP número 61 de 2017. Ofício número 52 de 2017, à GEPÁTRIA de Santo Antônio da Platina, em resposta ao ofício circular número 61 de 2017. Ofício número 46 de 2017, a Prefeitura Municipal encaminhando o autógrafo número 1611 de 2017. Correspondências recebidas. Ofício número 205 de 2017, da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei número 15 de 2017, que altera a lei municipal número 1.263 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a promover aquisição de imóvel urbano para fins a que se destina e dá outras providências. Ofício número 200 de 2017 da Prefeitura Municipal solicitando o agendamento desta Casa de Leis para a realização de audiência pública do resultado das receitas e despesas do município referentes ao terceiro quadrimestre de 2016 a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda, no dia 13 de março de 2017. Ofício número 199 de 2017 da Prefeitura Municipal encaminhando substituição da portaria número 133 de 2017. Ofícios número 125, 178, 189, 191, 196, 197 e 2001 de 2017 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos números 89 a 92, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144 de 2017. As portarias número 99, 143, 144, 145 e 153 a 169 de 2017 e os editais de teste seletivo simplificado estagiário números 1 a 8 de 2017. Ofício número 198 de 2017 da Prefeitura Municipal encaminhando o edital de pregão presencial número 9, 10, 11 e 12 de 2017. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 2 de 2017 do vereador José Jaime Paula Silva. Cientificação do Gepátria SAP encaminhando informações acerca da notícia de fato número 01-30-16-00-886-3. Correspondência da Sociedade Rural do Norte Pioneiro informando sobre a programação da 45ª EFAP. Ofício número 15 de 2017 do Tiro de Guerra 05-004 solicitando dados referentes ao presidente desta Casa de Leis. Ofício número 16 de 2017 do Tiro de Guerra 05004, encaminhando o convite para a cerimônia de matrícula de atiradores de 2017. Requerimento do senhor Francisco Faustino de Proença Júnior, solicitando declaração dos períodos que exerceu a função de vereador desta Casa de Leis. Ofício Circular Gepátria SAP número 61 de 2017. Informa que o Gepátria, grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa da região de Santo Antônio da Platina, atua em uma operação intitulada Operação Cheque em Branco, a qual envolve a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, AMUNORP. Conforme apurado pelo Ministério Público, a AMUNORP foi utilizada pelos entes públicos para intermediação de contratação de produtos e serviços, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas. O ofício em questão informa que, com base nas investigações, foram propostas diversas ações cíveis, públicas e ações penais. Solicita a leitura e tomada de providências com relação à prestação de contas de ex-gestores municipais. Solicita ainda a averiguação do envolvimento de servidores municipais nos fatos, atentando-se para que o município instaure processo administrativo para apuração de falta funcional. Segundo expostos nas representações, a AMUNORP realizava aquisições sem licitações, contratava funcionários aleatoriamente, pagava altos salários aos mesmos, pagava estadias para prefeitos fazerem cursos quando os mesmos já tinham recebido diárias em seus municípios, permitiam a utilização de veículos da instituição pelos funcionários para fins particulares e, além disso, não prestava conta aos municípios associados. Diante disso, tiveram origem os seguintes inquéritos e procedimentos investigatórios. Procedimento investigatório criminal número 01-30-15-00-342-9. Procedimento investigatório criminal MPPR 01-30-15-000-343-7. Procedimento investigatório criminal MPPR 01-30-15-000-341-1. Procedimento investigatório criminal MPPR 01-30-16-000-951. Procedimento investigatório criminal MPPR 01 30 16 000 944. Inquérito civil número MPPR 01 30 15 000 292 6. Inquérito civil MPPR 01 30 15 000 3031. Inquérito civil MPPR 01 30 15 000 291 8. Inquérito civil MPPR 01 30 16 000 162 9. Inquérito civil número MPPR 01 30 15 000 306 4. Inquérito civil MPPR 01 30 16 000 163 7. E inquérito civil MPPR 01 30 15 000 293 4. As ações decorrentes das investigações tramitam junto ao Poder Judiciário das comarcas competentes no intuito de apurarem a responsabilidade dos servidores e agentes públicos envolvidos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 1 de 2017 do Legislativo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura, os pareceres acostados ao projeto de lei, os demonstrativos no projeto sobre os créditos suficientes à revisão salarial pretendida e o cumprimento dos requisitos constitucionais e da legislação federal que tratam da matéria, inclusive a LRF, essa comissão é favorável a que seja levado à apreciação do plenário. Diante do exposto, esta comissão é favorável a que o projeto de lei seja submetido ao plenário com a emenda sugerida. O parecer, presidente José Jaime Paula Silva, secretário Luiz Flávio Maiorque e Odemir Jacob, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 1 do Legislativo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e considerando, por fim, que estão sendo observados os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 64, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização recomenda a apreciação do Projeto de Lei nº 1, de 2017, com as alterações orçamentárias pretendidas pelo plenário desta Casa. Luiz Flávio Maiorque, presidente, José Jaime Paula Silva, secretário, Luciano de Almeida Moraes, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Resolução número 1 de 2017 do Legislativo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura e considerando, por fim, que estão sendo observados os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 64, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização recomenda a apreciação do Projeto de Resolução nº 1 de 2017 pelo plenário desta Casa. Luiz Flávio Maiorque, presidente, José Jaime Paula Silva, secretário, e Luciano de Almeida Moraes, membro. Duas vezes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução número 1 de 2017 do Legislativo Municipal. Considerando as informações constantes da justificativa, a competência para a propositura, os pareceres acostados ao projeto de resolução, os demonstrativos no projeto sobre os créditos suficientes à revisão pretendida do auxílio alimentação e o cumprimento dos requisitos constitucionais e da legislação federal que tratam da matéria, inclusive a LRF, esta comissão é favorável a que seja levado à apreciação do plenário. José Jaime Paula Silva, presidente, Luiz Flávio Maiorque, secretário, e Odemir Jacó, membro. Requerimento número 18 de 2017. Excelentíssimo senhor Jefferson Vernier, presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Flávio Renute Maiorque, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine ao secretário municipal de gestão que informe se foram tomadas as providências necessárias para que o recurso da emenda destinada a este município para aplicação na rede de esgoto, no valor de R$ 280.000, conforme documentação entregue por este vereador ao secretário supra citado. Que informe como está o processo de destinação da ambulância a este município, que fora comunicado por meio deste vereador ao Executivo Municipal. Que proceda melhorias nas ruas do Jardim Santa Cruz 2, principalmente na rua Venceslau Braz. Que proceda melhorias na rua Coronel Capucho com a rua Afonso Pena, que foram deixadas manilhas, mas nada foi feito. Requerimento número 19 de 2017. Excelentíssimo senhor Jefferson Vernier, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina. O vereador Luiz Flávio Reinute Maiorque, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas que proceda à manutenção na estrada do São Joaquim de Baixo, visto que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação. Requerimento número 20 de 2017. Excelentíssimo senhor Jefferson Vernier, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina. O vereador Genivaldo Marques, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe sejam realizados estudos para a pavimentação das duas quadras remanescentes da rua William Vilas Boas, no Jardim Santa Terezinha, melhorias nas ruas do Jardim Colina Verde, bem como estudo para futura implantação de rede de esgoto e pavimentação asfáltica, implantação de lombada na rua Clemente de Carvalho, no Aparecidinho 2, entre as ruas Wilson Martins e Silvana de Oliveira Santos, solucione o problema do bueiro da rua João Ribeiro Ferraz, no Aparecidinho 2, proceda estudos para reformar o antigo posto de saúde da Vila Ribeiro, a fim de que seja transformado em uma escola técnica para atendimento da população. Proceda ao término da operação tapa-buracos do núcleo habitacional Dr. Jamidas Antunes Rodrigues. Cobertura para a Casa da Saúde da Mulher no Centro Social Urbano para a proteção das chuvas e do sol. A extensão da internet grátis a mais lugares do centro da cidade. Limpeza no Hospital Nossa Senhora da Saúde com a capina do mato. Passagem de máquina na rua Vereador Davi Crespo, no residencial João Furtado dos Santos. Providência sobre os problemas das ruas Agostinho Rodrigues Ferreira, Venceslau Braz, Afonso Pena, na Vila Isaura. Recuperação das quadras de esporte do município, principalmente da quadra do Jardim Bela Manhã. Melhorias do estado José Leotério da Silva, com limpeza, capina, instalação de água nos vestiários, bem como a promoção de esportes para a população. Requerimento 21 de 2017. Excelentíssimo senhor Jefferson Vernier, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, o vereador Rudinei Benedito Esteves, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas que proceda à manutenção das estradas rurais do Conselheiro Zacarias e Ribeirão Bonito. a Secretaria Municipal de Planejamento que tome providências quanto ao esgoto do Distrito Conselheiro Zacarias. Requerimento número 22 de 2017. Excelentíssimo senhor Jefferson Vernier, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, o vereador José Jaime Paula Silva, infra-assinado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao diretor do Departamento Municipal de Trânsito, senhor Bruno Augusto Ribeiro Chagas, parabenizando bem como toda a sua equipe pelo excelente trabalho que está realizando em nosso município. Requerimento 23 de 2017. Excelentíssimo senhor Jefferson Vernier, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, o vereador José Jaime Paula Silva, infra-assinado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao gerente regional da Sanepar, Juarez Antônio Volt, parabenizando bem como ao consultor estratégico Flávio Luiz Maiorque e toda a equipe da Regional de Santo Antônio da Platina pelo excelente serviço que vem prestando ao nosso município. Requerimento número 24 de 2017, excelentíssimo senhor Jefferson Vernier, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, o vereador José Jaime Paula Silva, infra-assinado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas que proceda a manutenção das ruas dos conjuntos habitacionais Vitória Regi e Vereador José Domingos Marcondes de Carvalho, visto que as mesmas se encontram intransitáveis, a manutenção na estrada que liga as propriedades rurais do Iba e do Dé, conforme já é de conhecimento do vice-prefeito.
Dando prosseguimento à sessão, nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos, então, em discussão os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 01/2017, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre a concessão aos servidores públicos do Legislativo Municipal de Santo Antônio da Platina, a revisão geral de que trata o artigo 29 da Lei Municipal número 1424, de 12 de janeiro de 2015. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 02/2017, de autoria do vereador José Jaime Paula Silva, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Edson Ferreira Bandeira. Em discussão. O vereador José Jaime Mineiro com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvindo da Rádio Usura Platinense. Esse título cidadão honorário é pouco porque o nosso companheiro Bandeira vem fazendo há vários anos aqui em Santo Antônio da Platina, principalmente ali na Copel. Nosso homenageado Edson Ferreira Bandeira é natural de Jaquintava, nascido em 3/4 de 1966. Filho do senhor Mário Bandeira, já falecido, dona Hilda Ferreira Bandeira, casado com a senhora Rosimari Aparecida da Silva Bandeira, com teve 3 filhos, formado em administração de empresa, pós-graduado, Faculdade de Educação, Administração, Tecnologia de Baiti. Possui também diversas especializações patrocinadas pela Copel, tais como gestão de qualidade. Enfim, nosso companheiro Bandeira, como é nosso, nós chamamos ele de querido Bandeira, essa homenagem é porque ele vem fazendo por Santo Antônio da Platina. Vários anos correndo atrás e ajudando, principalmente os senhores prefeitos, que aqui se passou. A parceria Prefeitura e Copel está dando certo, porque o Bandeira é um excelente gerente, um homem que vê o bem e o crescimento da nossa cidade. Então, gente, nada como justo fazer essa homenagem a uma pessoa que quer o bem de Santo Antônio da Platina. Ele nasceu em Jaquintavra, mas agora vai ser com o apoio dos senhores vereadores e vereadoras, vereadora Miriam, vai ser o novo platinense. Ele pensa grande, ele pensa de ajudar a nossa cidade. Tem vários funcionários que trabalham na Copel, são a mesma coisa de irmão para ele lá, porque é da sua capacidade, da sua amizade, junto aos funcionários. De atenção, aquele cidadão que procura o senhor Bandeira na Copel, ele está à disposição para abrir a sua empresa, para abrir o seu comércio aqui e instalar a luz rápida e resolver o problema. É por isso que eu fiz essa homenagem, de tantas outras coisas. Um pai exemplar, um bom marido e uns filhos maravilhosos. Então essa homenagem é pouca, por tanto que o senhor Bandeira fez. Se eu for ler o currículo dele aqui, não vou ficar mais uma hora aqui, senhor presidente. Então, eu nem vou ler, porque é muito grande. Das coisas que ele já fez por Santo Antônio da Platina, e vão fazer muito mais ainda, agora ele sendo filho platinense. Eu peço apoio aos senhores vereadores, que vote favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Conto com o apoio dos senhores.
Em discussão, neste momento será iniciada a votação. Peço que cada vereador deposite seu voto na urna.
Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria, aos nobres vereadores, seguindo o regimento desta casa, vamos fazer a votação secreta. E pediria aos senhores vereadores do projeto de lei 02/2017 que vote sim. Obrigado, senhor presidente.
Dando prosseguimento, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à contagem dos votos. Oito votos. Sim. Então, o projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Com a palavra, o vereador Mineiro.
Queria agradecer aos nobres vereadores pelo carinho, pelo respeito, pelo senhor Bandeira. Eu acho que ele merece. Deus abençoe a todos. Obrigado por essa votação.
Dando continuidade, em discussão, o projeto de resolução número 01/2017, de autoria da mesa diretiva, que corrige o valor fixado do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina. Em discussão, em votação, Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Projeto de resolução aprovado em votação única por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário. Na verdade, a gente fica até triste de citar. Queria cumprimentar a diretora Márcia Mendonça e todos os professores da nossa escola Vilma Longo, que, infelizmente, né, tivemos uma tristeza marcada ontem com vândalos que, sem respeito, roubaram, destruíram o material didático e ainda fizeram coisa pior. E a gente viu no rosto de cada professor, no rosto da nossa diretora e no rosto das nossas zeladoras e até mesmo no rosto dos nossos vereadores que tiveram, nosso amigo Flavinho, nosso amigo Rude e do próprio vice-prefeito Chico do Aramão, que esteve presente lá, a tristeza de ver que crianças despreparadas fazem um vandalismo desse. Infelizmente, a gente não pode fazer nada porque a lei passa a mão na cabeça dessas crianças. Infelizmente, é muito triste começar desse jeito. Mas vamos tocar a vida, vamos sentar e tentar achar uma solução para que futuramente o nosso prefeito olhe com carinho e coloque uma segurança na nossa escola, tanto no horário da manhã à tarde e um vigia noturno para que cuide do nosso patrimônio. Infelizmente, o nosso patrimônio público está jogado ao vento. Essa é a realidade. Senhor presidente, gostaria de fazer aqui alguns requerimentos, né? O pessoal fala, Genivaldo faz muito requerimento, mas é a realidade do que a gente vê no dia a dia e nas nossas visitas. Tivemos alguma reclamação quanto aos bueiros da nossa cidade e eu gostaria de pedir ao senhor prefeito que fizesse a contratação de uma empresa para desentupir os bueiros da nossa cidade, pois todos encontram entupidos e isso leva realmente, vereador Breno, às enchentes, né? Queria que desse uma atenção especial à rua Dom Pedro II, aonde novamente estão abrindo aqueles buracos laterais, onde eu já vi caminhão, já vi ônibus encaiar em pleno asfalto. Então está abrindo, né? Precisamos que o prefeito veja a situação para a gente. Queria mais agilidade nos processos de licitação quanto aos CMEIs. O CMEI São Gabriel até agora continua fechado. O CMEI Erivelto Souza Prado está jogado no mato. Inclusive, eu quero deixar aqui pegar e pedir um requerimento também que peça o contrato da Sanetran para que a gente possa ver até que ponto ela possa fazer a limpeza às margens do CMEI Erivelto Souza Prado. A questão do CMEI São Gabriel, a gente vai trabalhar com voluntariado, conseguimos 4 pedreiros, com mais um da prefeitura é 5, então os pedreiros vão trabalhar de voluntário para fazer com o CMEI São Gabriel reabra o mais rápido possível. Tapa buracos da rua Diamantina em frente à Capela São Pedro. É uma vergonha você ver uma igreja toda bonita, todo domingo o pessoal indo rezar, fazer a sua oração, mas muito buraco. Então precisa de uma atenção muito grande com a Capela São Pedro. Tapa buracos da rua Ademar Rodrigues de Oliveira, também no Jardim São Pedro. Requerimento de Secretaria de Obras para que construa abrigo para os trabalhadores rurais, principalmente Platina, Monte Real, Álvaro de Abreu, Vila 7, Vila Ribeiro, Aparecidinho 3, para se protegerem das chuvas. Esse é um pedido dos nossos trabalhadores rurais. Iluminação pública da rua Antônio de Castro, Vilas Boas, a qual é muito escura à noite, e agora com essa bandidagem solta em Santo Antônio da Platina, o pessoal corre o risco, então, mais iluminação para ter mais segurança, senhor presidente. Entre requerimentos, é o que tinha para hoje. Mas agora eu quero pedir, de coração, aos novos vereadores, estou pedindo aqui o título de cidadão benemérito a uma grande pessoa, que é o nosso amigo e grande parceiro Claudemir Marques. Acredito que todos vocês conheceram e conhecem. Senhor Claudemir Marques, ele nasceu na cidade de Santo Antônio da Platina, no dia 7/10/65. Filho de Pedro Paulo Marques, o Pedrão da Churrascaria, e de Dona Ana. Começou sua carreira como jogador de futebol na Sociedade Esportiva Platinense no ano de 86. Em 88, Marques foi transferido para o Vossen de Assis. Em 89, retornou à saudosa Platinense. Em agosto de 89, foi transferido para o Atlético Paranaense. Em 90, foi para o Caxias do Sul, onde se tornou vice-campeão. Em agosto de 1990, foi para a Sociedade Esportiva Palmeiras, tendo seu nome cogitado para a seleção brasileira. Em 93, sagrou-se campeão paranaense pelo Paraná Clube. E em 94, Ponte Preta, onde um acidente interrompeu sua carreira. Por isso peço, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, que votem favorável a esse título de cidadão benemérito ao grande Claudemir Marques, por ter levado o nome de nossa cidade ao mais alto escalão do Brasil, deixando nossa cidade conhecida no cenário esportivo brasileiro. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente.
Dando prosseguimento neste momento, passo a presidência para o vereador Luciano de Almeida Moraes.
Receba a presidência e passo a palavra ao vereador professor Jefferson.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público presente, também quero aqui prestar solidariedade à diretora Márcia Mendonça e aos professores, funcionários e alunos da Escola Vilma Longo. Infelizmente, vem acontecendo em Santo Antônio da Platina muito vandalismo e marginalidade, principalmente com menores. E eu vejo no esporte, na cultura, um caminho para amenizar esses fatos negativos que andam acontecendo. Por isso, neste momento, eu venho reforçar alguns requerimentos que já foram citados aqui, certo? Com relação ao esporte. O requerimento, neste momento, para a secretaria competente para que proceda a limpeza da quadra e do campo do Jardim Colorado. Lá é utilizado para os garotos e garotas do skate, eles estão tendo essa dificuldade. Peço também um requerimento, como já foi citado ali, para a limpeza do estádio municipal, bem como a demarcação do campo de jogo e deixar em condições o estádio municipal para execução dos projetos. E da situação que está, não tem como. Então, solicitar ao senhor prefeito para que proceda essas ações. Porque, além do futebol, lá pode ser feito um trabalho com as crianças, o atletismo. É um espaço onde as escolas municipais podem utilizar momentos de recreação e de jogos entre as escolas municipais e também para toda a comunidade platinense. Estivemos o Genivaldo Rude na rua Agostinho Ferreira e já conversamos também com o secretário de obras, José Panigada, e pedimos para ele finalizar os trabalhos de melhorias na rua, como cascalhamento e a passagem do rolo para que dê condições naquele setor que está intransitável. Solicitar também ao senhor prefeito a reforma e a idealização de projeto esportivo social na quadra poliesportiva do Aparecidinho. No Aparecidinho, que é a região, muitas crianças E precisamos urgentemente ter o projeto esportivo social naquela região, bem como também cultural. Aquelas crianças precisam ser atendidas. É, meu amigo Dinho, que é parceiro gente nos projetos sociais, nós temos um projeto no Tiro de Guerra que atende as crianças de toda a cidade. Mas tendo essa quadra em condições não parecidinho, certo? Com o professor, o estagiário, com certeza o esporte como uma ferramenta imprescindível para a educação vai ajudar muito na conscientização, no respeito, na disciplina com aquelas crianças daquela região. Reforma também e projeto esportivo na quadra poliesportiva da Vila São José, naquela quadra do Bela Manhã. Nada contra, mas hoje aquela quadra da Bela Manhã está sendo ocupada, né, pela comunidade de ciganos. Então precisa ser providenciada a reforma daquela quadra e aquele espaço também ser utilizado para os projetos esportivos sociais. E ver com a possibilidade do município fazer uma parceria com a UEMP. Os alunos de educação física, eles precisam de horas de estágio. E dessa possibilidade, dessa parceria. E dentro da própria prefeitura também, prefeito, tentar fazer uma contenção de despesas em alguns setores para que ele possa contratar professores na área de educação física e estagiários também. Porque estamos carentes, muito carentes de esporte de Santo Antônio. E essa parte cultural também. Temos aqui uma Casa da Cultura que, infelizmente, não tem um projeto de teatro, de música. Então, isso tem que ser cobrado e tem que ser prioridade na gestão do prefeito também. E solicitar também ao prefeito uma academia da melhor idade para a comunidade de Conselheiro Zacarias. Semana, uma pessoa moradora de Conselheiro Zacarias fez esse pedido e essa necessidade. O ano passado ela disse que tinha um projeto na área de atividade física e lazer, e esse ano não começou esse projeto lá ainda. E já entrei em contato com o prefeito, dizer ele que vai solicitar a assistência social e ao pessoal da Secretaria de Esportes para que esse projeto possa ser executado esse ano lá também. É isso que eu tinha no momento, senhor presidente. E agradeço a atenção de todos. Espero que sejam tomadas providências em cima desses pedidos, desses requerimentos. Boa noite e obrigado.
Devolvo a presidência ao senhor professor Jefferson.
Dando prosseguimento à sessão, passo a palavra agora ao vereador José Jaime Paula Silva, o Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Miriam, primeira coisa, senhor presidente, tem que tomar providência imediata desse som, que o som está terrível. Senhoras e senhores aqui presentes e os ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Queria mandar um requerimento ao deputado Diego Garcia pelo recurso que está ali de R$250 mil para o nosso centro social e para o nosso Vitória Régia. É um recurso do deputado Diego Garcia. Vamos votar semana que vem, se Deus quiser já, essa emenda, tomara Deus que esse recurso venha. Então, mandar um requerimento ao deputado, agradecendo ele pela essa emenda. E mandar um requerimento para o deputado federal Rubens Bueno também, uma emenda de R$151.300 para a Platina, para a saúde lá da Platina. Mandar um requerimento para ele também, agradecendo ao seu trabalho lá em Brasília. analisando o projeto ali do ex-deputado federal Abelardo Lupião, uma emenda dele ainda, da época que ele era deputado federal, trazendo recursos para Santo Antônio da Platina. Então, a emenda dele lá ainda, o prestígio do deputado federal lá em Brasília ainda conseguiu pegar essa emenda e trazer para nós. Na área da saúde, para Conselheiro Zacarias, para Monte Real, para Tocorauzinho, para Vila Claro, para Vila Ribeiro, para Vila Sete, para Vila Santa Terezinha, para Vitória Régia, valor de R$ 462.500 reais. Temos que agradecer ao deputado Abelardo Lupião, que não está mais lá em Brasília, mas as emendas dele antigas ele conseguiu lá e vai vir para Santo Antônio da Platina esses R$ 462.000 reais. Temos que agradecer ao deputado e peço à mesa que mande um requerimento para ele agradecendo. Mandar um voto de peso ao professor Renato Chagas pelo seu falecimento, que faleceu agora essa última semana, desejando à família meus votos de peso. Não é fácil, muito novo, muito rápido, infelizmente deixou nós e Deus sabe, Deus quiser, está descansando em paz. Conforte a família. Mandar um requerimento para a família. Queria mandar também um requerimento, foi mandado aqui para o município de Santo Antônio, para o senhor prefeito, conversando com o vice-prefeito, diz que o Colorado, a Escola Colorado, não é do município, é emprestada do Estado. Então, mandar um requerimento para o governador Beto Richa e para o secretário de Educação de Curitiba, que toma providência imediatamente lá do Colorado, que lá não tem condições, quando chove, as crianças têm que ir embora para casa. Então, se aqui não resolve, vamos mandar para o governador e para o secretário de Educação para resolver, senhor presidente. É com tristeza, senhora Márcia e Lenir e demais professores, a tragédia que fez lá no Vilma Longo. Não pude estar lá, mas conversei com a Lenir. Hoje é triste o que está acontecendo naquela escola e demais funcionários e professores lá da Vilma Longo. A solução qual é? É uma só. Voltar os guardas municipal. É o único jeito, senhor presidente, senhores vereadores. Tem vários aqui em Santo Antônio da Platina que é guarda municipal e está trocado. Está trabalhando outro setor. Então, eu acho que o senhor prefeito tinha que, principalmente nas escolas que tem esses problemas que estão acontecendo, pôr um guarda municipal. Mais ainda, está lá a câmara lá. Mas o fundamental é pôr um guarda lá à noite, principalmente, e no sábado e no domingo. Porque senão não vai ter jeito. Uma estrutura daquela, uma benfeitoria daquela. Imagina o que aconteceu, a tragédia que aconteceu. Então, a única solução é guarda municipal. Porque senão não tem jeito. E se for possível, a câmara também, para filmar esses marginais, esses incompetentes que não tem o que fazer, para fazer aquilo lá. Se pegar e entrar e levar a mercadoria, tudo bem, mas o que eles fizeram foi palhaçada. Então, eu acho que tem que pôr um guarda municipal e a prefeitura tem vários guardas municipal. Vários, não é um não, vários. Que está trabalhando lá e cá e nada de trabalhar de guarda municipal. Então, o senhor prefeito revê isso aí, que põe um guarda municipal urgente lá na escola, porque não tem nem condições dos professores voltar da aula. Eu nem ia lá mais naquela escola, porque ele jeito está lá, como é que vai? Então, diretora Márcia, eu espero que o senhor prefeito mande um guarda municipal a partir de amanhã lá, se Deus quiser. O senhor presidente fale com o senhor prefeito, que converse com o senhor prefeito, além do requerimento, mas já, porque o requerimento vai demorar para chegar lá, que ele resolva o problema da Vilma Longo e de várias outras escolas aí que está nessa tragédia que aconteceu. Espero a Deus que o senhor prefeito, como é professor, ele vai ver com carinho e vai mandar um guarda municipal lá para ficar lá no sábado e no domingo e toda a noite, se Deus quiser. Salário dos funcionários, dos professores e dos funcionários municipal. Esta comissão, eu, Flavinho Maiorque e nosso querido amigo Vermelho, ao nosso presidente Fernando, encaminhou um documento dizendo que os senhores professores têm direito de 7,64, não 6,24. O que eu fiz? Fiz o parecer assinado por mim, por Flavinho, por Vermelho, e encaminhei para o senhor prefeito a semana passada. E o senhor prefeito até agora não devolveu para essa casa. Até agora não apareceu aqui o projeto. Pedindo que seja 7.64. Aí, a turma do seu prefeito mesmo estão criticando que eu estou amarrando o projeto. Jamais amarrarei o projeto. Quero aumentar o salário dos funcionários que trabalham, que dão aula, que trabalham dia a dia, que vai rua, que ganha essa miséria. Agora, aumentar 1.64 a mais, isso é uma vergonha. Tinha que aumentar 10, 12%. Aí diz aí a turma do seu prefeito que o vereador mineiro não põe para votar o projeto. Simplesmente está aqui o presidente, demais vereadores e o jurídico dessa casa. Até agora o projeto não devolveu para cá. Cadê o projeto? Fui até na prefeitura, conversei com o senhor Diniz e com o senhor Jober e fiz um acordo com eles sem falar com a presidência. Sem falar com os demais vereadores. Mande o projeto para nós até na quinta-feira, que é o prazo regimental dessa casa, para pôr na pauta na segunda-feira. Segunda-feira, senhor Diniz e senhor Jober. Eu, nós e vão votar do que jeito que vim. Se vim 6.24, 7.64, nós vamos votar para os funcionários receberem o seu dinheiro. Entendeu? É retroativo, é de janeiro para cá. Mas até agora não veio projeto nenhum. Fiz um acordo com o senhor secretário Diniz e com o Jober Brito estava presente. Votamos dia 20 e convocaremos no dia 23 uma extraordinária para fazer esse mês ainda. Aí eu conversei com o senhor presidente para convocar os vereadores na quarta-feira de manhã. Porque de manhã, aí os vereadores votam de manhã e já o prefeito sanciona na mesma quarta-feira, à tarde. À noite já sai no jornal e na quinta-feira, dia 24, já fecha a folha de pagamento e já sai o salário dos senhores vereadores, dos senhores funcionários da prefeitura. Professores e os outros funcionários. Mas até agora não veio. Se não vir até a quinta, o que, que eu vou fazer? O que, que os demais vereadores vão fazer se não chegar nesta casa o projeto? Espero que Deus que chegue. Porque se não chegar, não tem como votar. E queria que fosse 7.64, como diz a lei. Nobre companheiro Fernandes e demais funcionários e professores. Eu não acredito que o seu prefeito vai querer mandar 6.24. É 1.40 só a mais que os funcionários estão reivindicando. Infelizmente, é assim que se toca. E nossos companheiros feirantes, trabalhadores, que vêm lutando há vários anos. Há 50 anos, eu moro aqui em Santo Antônio Platina, há 40 anos, a feira já existia, e os cidadãos platinenses, trabalhando 4 horas da manhã, debaixo de chuva e sol, na sua feira livre aqui na avenida. Agora, vi falar, eu não vi ainda, que vem um projeto para tirar os feirantes no sábado. Jamais isso vai passar nessa casa. Espero eu que os demais vereadores estaremos juntos nessa batalha, junto com os feirantes. Daqui não, daqui na feira da avenida, no sábado jamais. Aí na terça-feira, eu, vereador mineiro, acho que o horário tem que ser mais tarde, não meio-dia, uma hora. Após as 5, às 18 horas, às 17 horas, às 18 horas, aí o feirante continuará aqui também na avenida. Ou põe na Praça da Matriz, frente da igreja. Lá tem bastante espaço lá. Vamos pôr lá na Praça da Matriz, lá, frente da igreja. Entendeu? Ou senão vai continuar aqui mesmo na avenida. Tem negócio de mandar para cemitério, não sei para onde, tem que ficar aqui. E desde já, eu tenho o meu voto, pode ficar tranquilo, senhores feirantes. Porque eu sei da dificuldade de cada um, da luta, do trabalho, do sofrimento que é levantar de madrugada, colher a sua verdura e trazer para ficar, para vender para o nosso povo querido. Tenho certeza que esta casa jamais vai passar esse projeto. Pode contar com esse vereador está do lado do povo, e lado do povo é aqui na avenida. Obrigado, senhor presidente e seus vereadores.
Dando prosseguimento, passo agora a palavra a Luciano de Almeida Moraes, do Vermelho.
Boa noite, senhor vereador, senhora vereadora.
demais presentes. Primeiramente, quero agradecer ao senhor Orlando Pimentel pelo ótimo atendimento que prestou pela minha solicitação, estendendo o agradecimento ao serralheiro do Barracão, um jovem promissor e compromissado ao trabalho do dia a dia. Aproveitando o espaço para dar os parabéns para o Colégio Cajusta, Cajusta pelos seus 35 anos de dedicação a estudos de vários cidadãos que se formam e seguem a vida em cada profissão escolhida. Quero aqui pedir para os responsáveis que dê uma atenção especial à escola Vilma Longo, pois não é a primeira vez que pessoas de má fé entram na escola e fazem bagunça. E na segunda-feira não tem sequer atendimento. Até quando vai ficar assim? Em questão da feira, vou ser taxativo. O melhor lugar para pôr a feira é na praça. Tem o banheiro, água, corredor. Corredor para todo mundo, coreto para a rola de viola e demais atividades. E vai desafogar o trânsito. Não tem que tirar de lugar nenhum e colocar em frente ao cemitério. Imagine bem, o velório descendo e outro soltando o rojão. Nunca vi isso. Vamos pensar com carinho sobre essa possibilidade. Quero pedir para todos os secretariados, vereadores, prefeito, comunidade pratinense, o pronto-socorro precisa de você. Política foi feita para atender mais o pobre e não o rico. O Ribeirão Bonito, a Pratina, a Pera Branca e toda a região estão pedindo socorro. Máquina para o povo, panigada. É só isso que o povo precisa. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.
Dando prosseguimento, passo a palavra à vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, caros presentes e ouvintes da rádio. Nós estamos muito honrados com a presença de todos, tem sido motivo de muita alegria ter sempre muitas pessoas presentes nas nossas sessões. Isso nos anima, nos motiva a continuar o caminho. Eu gostaria de me solidarizar com a direção, os professores, a equipe da Escola Vilma Longo, os pais, os alunos, e dizer o que eu já disse ontem, não desistam de continuar fazendo bem. Vocês fazem bem para aquela comunidade. Não é um ato desse que vai diminuir, eu acredito fortemente, o amor e o carinho de vocês pelas crianças e pela comunidade. Quem fez o vandalismo que fez não pode ser mais forte do que o objetivo de vocês, que é fazer diferença ali. Vocês fazem diferença, são importantes, e eu tenho certeza de que esse amor, essa paixão pela educação e pelas crianças que a gente vê no falar de vocês não vai ser diminuído por conta disso. O caminho que a gente precisa é realmente de ajuda mútua, de não desistir de fazer o bem. E além dos dispositivos de segurança, claro, que a gente está reivindicando para as escolas e para as instituições, nós precisamos pensar juntos como sociedade, como legislativa, executiva e comunidade, de saídas para os nossos jovens e adolescentes menos favorecidos, que acabam sendo, às vezes, capturados por ideais e valores contrários ao conviver em sociedade. Eles precisam ter projetos, esporte, saúde, música, cultura, como os filhos de todo mundo. E talvez com isso a gente não precise de tantas vagas em penitenciárias, em cadeias, no SENS, seja lá o que for. Então nós precisamos investir nos nossos meninos, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. E estamos nos organizando para termos reuniões e pensarmos junto com a assistência social o que nós podemos fazer de melhor. E as secretarias que estão imbuídas nesse desejo. Também queria dizer que estamos envolvidos e desejosos de contribuir nessa causa da valorização, da revitalização, da melhoria da nossa feira livre, porque os nossos queridos agricultores e trabalhadores nesta área de tão nobre importância, eles lidam com a produção de alimento, é coisa básica da nossa vida. E eu acredito que aqueles que lidam com a agricultura de forma especial têm que ter uma supervalorização e um carinho, uma atenção e respeito. Então, nós vamos procurar soluções juntos, já foi comentado isso, exercitar essa questão de saber dialogar, de procurar solução que possa atender todo mundo. A gente não pode desistir de se tratar com respeito, de ter vontade de achar saída, de melhorar para todo mundo. Nós somos uma comunidade, uma cidade, 45 mil e pouquinhos habitantes. Nós temos que achar soluções, nós temos que ser capazes, nós vamos achar solução, com certeza, dialogando quantas vezes forem preciso para que a gente ache soluções melhores e possíveis para que todo mundo seja beneficiado. Então, nós estamos muito felizes e esperamos contar sempre com a participação popular no trabalho desta casa, que está imbuída e tem o desejo de contribuir para que a administração seja a melhor possível e sempre voltada para a necessidade da população. Muito obrigada.
Dando prosseguimento, passo a palavra ao vereador Odemir Jacob, o Breno.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Miriam. E boa noite a todos. A todos vocês que estão aqui presentes, eu quero estender o meu apoio a todos vocês da feirinha. E mais uma vez o microfone falhando, hein, já? Tem que trocar a bateria desse negócio aqui. Eu concordo de economizar, mas temos que comprar um som para essa... Gostaria de estender o meu apoio a todos os feirantes. Hoje, por volta das 14h, a gente reuniu, eu, Genivaldo, Flavinho, Vermelho, falar a respeito de vocês. Eu concordo da feira continuar ali, mas mudando o horário, igual o nosso vereador mineiro disse, e deixar vocês quietinhos ali, só mudando o horário. Gostaria também de aproveitar o ensejo, e tive uma conversa com o nosso secretário, o Luiz Carlos, secretário de Meio Ambiente, a respeito de um canto que tem ali um mato na beira do rio, no Bela Manhã. A gente vai procurar saber se não é área verde. Eu pretendo fazer um projeto para que aconteça uma praça ali, naquele local, colocarem uma academia para as pessoas. E gostaria de colocar o nome do senhor Ataíde do Amaral, que foi praticamente um dos fundadores do Bela Manhã. Ele foi várias vezes em Brasília para conseguir água e iluminação pública para aquele bairro. Então gostaria que colocasse o nome dele. Se for área verde, essa praça não pode acontecer porque é proibido pelo IAPA, né? Mas se não for, eu pretendo fazer um projeto para que a gente eternize aí o nome do senhor Ataíde do Amaral. E quero reforçar aqui o pedido, que já fiz o requerimento para o asfalto na beira do rio ali, para desafogar o trânsito da segunda rua ali da Vila 7. Vai acontecer um acidente ali, um carro vai atropelar uma criança. Gostaria que o senhor prefeito mandasse fazer esse asfalto logo para nós. E subindo a Santa Terezinha também, é 200 metros de asfalto. Tem pessoas que não passam ali porque é pedra, entendeu? Desafoga também o trânsito da segunda rua da Vila 7. Outra coisa, a gente vai de manhã no barracão pedir para o Panegada arrumar as estradas. Todo dia tem irmão ali do bairro dos Glórias reivindicando a estrada. Entrando ali pelo Six Suite ali, olha, não tem condições de passar. Até na igreja ainda dá para ir, mas está muito ruim. Gostaria que o Panegada pegasse o carro dele e fosse para lá, para ele dar uma olhada, para valorizar um pouco mais os agricultores. A zona rural está sucateada, não tem estrada. Então, gostaria que o Panegada desse uma olhada para nós nisso. A gente vai lá, pede e a gente não está vendo acontecer nada. Eu sei que a demanda é grande, tá? Mas, poxa, manda a máquina arrumar a estrada da Pedra Branca. Estou reforçando aqui o pedido dos meus colegas. A gente vai e pede, mas a gente não está vendo acontecer. Eu, no primeiro dia que a gente sabatinou o secretariado, eu cogitei a hipótese de terceirizar a zona rural, porque faz 12 anos que eu faço política, principalmente na zona rural, e eu vejo o sofrimento dos agricultores. Terceiriza, se vê que não dá conta, terceiriza. O lixo não foi terceirizado? Não resolveu o problema? Terceiriza a zona rural, vai acabar o sofrimento dos agricultores. Outra coisa, eu fiz um projeto que se chama Porteira para Dentro. Aliás, quem deu o nome Porteira para Dentro foi o professor Zezão. Só que eu venho há 12 anos falando de fazer um projeto para que as máquinas pudessem entrar dentro das propriedades das pessoas, fazer os galhos de estrada. Porque a máquina passa na estrada mestra e não pode entrar 10 metros para dentro da porteira para limpar para o agricultor. Então, esse projeto vai facilitar a vida do agricultor. Fiz uma parceria, conversei, estive no gabinete do Zezão, conversando com ele a respeito disso. Ele concordou que o projeto, a gente vai fazer uma reunião com os agricultores, entendeu? E que vai levar o meu nome também em cima desse projeto. O importante não é o autor do projeto, o importante é o benefício para a população. E é para isso que a gente foi eleito, para ajudar o povo. A feirinha, vou voltar a falar da feirinha. Nós não podemos judiar das pessoas, levar lá perto do cemitério. É brincadeira um negócio desse. Ou põe na praça, como o Vermelho falou, ou então deixa as pessoas ali quietinhas trabalhar, põe fiscal para fiscalizar o horário, entendeu? Mas deixa o pessoal trabalhar. O pessoal não quer nada de graça, estão defendendo o pão de cada dia. Pode sim, pode. Vou passar obrigado, a palavra para o meu
obrigado,
amigo.
Obrigado pela parte, nobre vereador. O seu projeto é Porteira Adiante, é muito importante, é muito brilhante. A Vossa Excelência acabou de falar que não estão fazendo a estrada lá dos Glórias, não estão fazendo a estrada. Você acredita, nobre vereador, que vai fazer? Eu não acredito, entendeu? Porque tem que fazer, mas não estão fazendo nem a principal. Imagina, nobre vereador, é um projeto excelente. O povo precisa e necessita desse projeto. É muito importante esse projeto seu, é muito louvado. Mas eu não acredito que faça. Porque a nossa estrada mestre, que eu moro na zona rural, não está fazendo. Imagina aqueles coitados que moram, que precisam do dia a dia, não conseguem chegar na sua casa porque não tem estrada. Mas o projeto seu está de parabéns, é um projeto maravilhoso. Espero a Deus que faça o serviço do povo que necessita muito bem. Mas parabéns, vereador. Obrigado pela parte.
Eu acredito que a máquina não vai sair daqui para simplesmente entrar 10 metros para dentro de uma propriedade. Mas a hora que a máquina estiver na estrada mestra, aí sim o maquinista tem autoridade para ele entrar e fazer. Não precisa lá, de vez em quando, o cara dá um frango, dá um porco, nada. Ele é pago para fazer aquilo ali. Eu acredito, uma represa, tem pessoas que precisam de uma represa pequena para pôr uns peixes, para ganhar seu dinheirinho ou para comer. Não custa ajudar a população. Eles pagam os impostos, eles têm que ter algum benefício. Então é isso que eu estou defendendo. Mas eu acredito sim numa melhoria. O Zezão tem 60 dias de mandato, está muito cedo para cobrança, mas nós temos que cobrar, nós fomos pagos para isso, eleito para isso, você entendeu? E nós temos que reivindicar os direitos da população, a gente foi eleito para isso. Não estou aqui criticando o prefeito, jamais, só estou falando que eu gostaria de acelerar. A gente vai lá, pede a máquina, vai, dá uma ajuda. O bairro dos Glória, meu Deus, não tem como. Os irmãos estão perguntando, por que você não está vindo na igreja? Eu falei, eu não tenho estrada. E você entendeu? Então virou uma piada. Opa, negada, por favor, dá uma força para nós. É isso que eu tinha que falar, gente. E continua vindo também aqui na Câmara prestigiar os vereadores. Não é só agora reivindicar o direito de vocês. É gostoso ver vocês aqui prestigiando. Dá ânimo para a gente reivindicar também o direito de vocês. Gostaria que a população platinense viesse. A gente, às vezes, está falando aqui para os bancos vazios. Gente, vamos prestigiar os vereadores, que é muito importante para vocês. E convidar vocês também para ir ver o show do Bruno e Breno na EFAP, na sexta-feira. Tá bom? Abraço a todos.
Quero aqui
parabenizar os nobres vereadores e a vereadora Miriam pelas atitudes que estão tendo em prol da nossa comunidade. E prosseguindo com a sessão, convidamos o senhor Marco Antônio Martins, contador desta casa, para apresentar a audiência pública do resultado das receitas e despesas do Legislativo Municipal relativas ao terceiro quadrimestre de 2016.
Boa noite a todos. Em atendimento à instrução normativa número 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresenta a audiência pública da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, referente ao terceiro quadrimestre de 2016, em forma de comparativo de despesa entre o ano 2015 e 2016. Comparativo de despesas, terceiro quadrimestre, de 2015 e 2016. Repasses recebidos do Executivo Municipal, até o terceiro quadrimestre de 2015, foram recebidos R$ 2.720.000. Em 2016, o mesmo período, R$ 3.079.021.53. Vencimento, despesas realizadas até o terceiro quadrimestre de 2015, com vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, que é o pagamento folha de pagamento dos vereadores, né, o subsídio dos vereadores, e os vencimentos dos servidores efetivos e comissionado. 2015, R$ 982.945.35. 2016, mesmo período, R$ 1.166.414.01. Obrigações patronais, que são despesas de INSS, dos servidores também, vereadores e servidor comissionado. R$ 212.198.41 em 2015. 2016, R$ 234.733.65. Diárias para despesas de viagem para participar de cursos. Em 2015, R$ 45.260. Em 2016, R$ 15.320. Material de consumo. São materiais utilizados na Secretaria da Câmara. Material de limpeza, material de expediente, R$ 17.220.46 em 2015. 2016, R$ 10.182.13. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, que são despesas com tanto a transmissão da sessão da Câmara, o aluguel de software, de contabilidade, tesouraria, licitações, R$ 119.836. Em 2016, R$ 109.671.63. Auxílio alimentação a servidores da Câmara. No ano de 2015, R$ 55.534.71. Em 2016, R$ 60.061.41. Equipamento material permanente, que são despesas, compra de computador e outros materiais permanentes que incorporam no patrimônio da Câmara Municipal. Em 2015, R$ 2.574.00. Em 2016, R$ 5.778.00. Daí o valor total para 2015, de despesas realizadas é R$1.435.568,93. Em 2016, R$1.062.160,83. No final do ano, desses anos, foram devolvidos dinheiro ao Executivo Municipal, dinheiros que não foram utilizados pela Câmara no período. Em 2015, foi feita uma devolução de R$1.284.431,07. Em 2016, R$1.476.860,70. E o índice de pessoal para 2016 foi apurado em 1,66%. Lembrando que o limite prudencial é de 5,7%. Vocês podem ver que está bem longe do limite prudencial. E o limite máximo é 6%. Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Obrigado a todos.
Agradeço ao senhor Marcos pelos esclarecimentos. Prosseguindo a sessão, convidamos o senhor Celso Dias de Oliveira, secretário municipal da Fazenda, para apresentar a audiência pública do resultado das receitas e despesas do Executivo Municipal relativas ao terceiro quadrimestre de 2016.
Senhor presidente, demais vereadores, auditório, ouvintes da Difusora Platinense, internautas, boa noite. Eu trouxe aqui o nosso companheiro Nilton, que é o diretor de contabilidade da prefeitura, porque eu tenho problema de leitura para ler lá e ler embaixo, então ele vai ler os comparativos da receita de 2016, e eu estou aqui para qualquer dúvida que tiverem para mim resolver, que eu tenho aqui distribuído. Pode falar aí, você vai falar. Distribuído despesa por despesa. O Nilton, então, vai fazer a leitura.
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, auditório, aos ouvintes da rádio e os internautas. Então, vamos apresentar para vocês aí o terceiro quadrimestre de 2016. O comparativo ali, né, 2015 e 2016, e a avaliação. As receitas arrecadadas, receitas correntes, tributária, em 2015, R$3.810.278,78. Em 2016, R$4.353.304,49. As contribuições, R$792.242,26. Isso em 2015. Em 2016, R$861.838,50. Patrimonial, R$686.338,85. Em 2015. Em 2016, R$471.780,04. Serviços, R$16.563,10 em 2015. Em 2016, R$13.851,57. Transferências correntes, R$19.594.289,98 em 2015. E em 2016, R$21.539.420,79. Outras receitas correntes, R$455.614,91 em 2015. Em 2016, R$728.113,34. Total das receitas em 2015, 25.355.000 R$ 1.327,88. Em 2016, R$ 27.968.308,73. Receitas de capital, operações de crédito. Em 2015, R$ 571.515,15. Em 2016, R$ 2.973.381,43. Alienação de bens não houve. Transferências de capital, R$ 213.539,50 em 2015 e em 2016, R$ 902.129,22. Total das receitas de capital, em 2015, R$ 785.054,65. Em 2016, R$ 3.875.510,65. Total das receitas em 2015, R$ 26.140.382,53. Em 2016, R$ 31.843.819,38. Senhores vereadores, a Daiane volta. Se houver alguma dúvida com relação a esse quadro, podem perguntar. Daiane, pode passar? Fazendo um favor. Comparativo da despesa. Despesa realizada. Despesas correntes. Pessoal e encargos. 2015, R$ 14.430.561,98. Em 2016, R$ 16.147.153,03. Juros e encargos da dívida. Em 2015, R$ 232.357,79. Em 2016, R$ 296.337,64. Outras despesas correntes. Em 2015, R$ 9.638.833,66. Em 2016, R$ 12.401.037,49. Total das despesas correntes. Em 2015, R$ 24.301.753,43. Em 2016, R$ 28.844.528,16. Despesas de capital. Investimentos. Em 2015, R$ 2.116.826,64. Em 2016, R$ 4.273.843,53. Inversões financeiras não houve. Amortização da dívida. Em 2015, R$ 433.719,98. Em 2016, R$ 447.292,31. Total da despesa de capital. Em 2015, R$ 2.550.546,62. Em 2016, R$ 4.721.138,84. Total das despesas. Em 2015, R$ 26.852.300,05. Em 2016, R$ 33.565.667. Senhores vereadores, alguma dúvida?
Ô, Nilton, não sei se você vai colocar isso depois, mas a gente observa que a receita foi menor do que as despesas nos dois itens, tanto nas despesas correntes com as receitas correntes, quanto de capital. É isso?
Sim, é isso mesmo.
Então o município ficou devendo, negativo? É isso?
Tem o próximo quadro, a gente vai apresentar o resumo daí.
Mira, o caso da despesa corrente, sim, a despesa corrente, nós tivemos uma despesa maior ali, né? Agora, a despesa de capital, ela investimento que foi feito. Nós usamos aquilo que sobrou do semestre anterior. No quadro seguinte, você talvez possa ver melhor e eu posso dizer o que, que foi essas despesas aí.
Então, vamos lá para o resumo final. Ali traz mais detalhado, Miriam, o resultado ali. Receitas correntes em 2015, R$25.355.327,88. Em 2016, R$27.968.308,73. Despesas correntes em 2015, R$24.301.753,43. Em 2016, R$28.844.528,16. Então, houve em 2015 um superávit de R$1.053.574,45. E em 2016, um déficit de R$876.219,43. O superávit de déficit percentual, em 2015, superávit de 4,34%. E em 2016, um déficit de 3,04%. Celso, quer falar comigo?
O que aconteceu é o seguinte. Vocês devem estar notando, estar observando, que esse demonstrativo refere-se ao terceiro quadrimestre de 2016. Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Foi um período bastante difícil, como está sendo agora. Houve uma queda grande de arrecadação, principalmente no fundo de participação no município. E se não fosse aquela repatriação que houve em outubro, que entrou para a prefeitura em torno de R$1.400.000 e pouco, que descontado os 20% do Fundeb, sobrou R$1.150.000, talvez tivesse ficado alguma coisa para trás, porque realmente apertou bastante, foi difícil. Felizmente deu tudo certo, terminamos o exercício com tudo pago, com tudo em ordem. Porém, e teve também a devolução da Câmara, que ajudou bastante também. Ajudou muito. Quer dizer, então esses dois fatores fizeram com que a gente fechasse, mas tudo estava mais ou menos previsto, com exceção do repatriação, que não estava, a gente não sabia. Mas que a Câmara iria devolver mais ou menos isso, provavelmente estava sabendo, porque eles fazem economia, a despesa com salário não é tão grande assim, e iria devolver. E eles ainda não puderam ficar com o recurso da reforma, que ficou para esse ano que eles estão usando o recurso para fazer, então a gente já está mais ou menos contando com isso. Só que eles colaboraram também, devolveram na hora certa, tal, que nos ajudou muito.
Passando aí os percentuais de aplicação dos recursos aí. Em 2015, na educação, 27,95%, e em 2016, 25,50%. Lembrando que o limite ali tem que aplicar pelo menos 25%. Na saúde, o percentual a ser aplicado é 15%. Observe-se que em 2015 foi aplicado 26,78%, e em 2016, 30,17%. Queria lembrar que se é 15% que o município tem que aplicar, a gente está aplicando 15% a mais. Né? Então é um recurso que está indo aí para cobrir despesas do Estado.
Essa diferença de 15% a mais na saúde, quer dizer, a prefeitura está repassando 15% a mais, isso representa mais ou menos em torno de uns 10 milhões a mais por ano. Aí não é o ano, é 30% no ano, fechamento, né? Você passa tudo isso, parece que ninguém está satisfeito, todo mundo reclama, isso falta aqui, falta lá, precisa pôr mais médico, precisa pôr mais não sei o quê. Quer dizer, se a prefeitura aumentar mais um pouquinho ali, menos coisa ela vai fazer, porque nós estamos usando dinheiro que nós vamos usar em obras para fazer asfalto, para comprar máquina, para fazer estrada rural, para fazer outras coisas, e estamos jogando ali. Que, aliás, diga-se de passagem, não está errado, porque a saúde, nada precisa mais do que a saúde. Mas é bom que vocês entendam que 10 milhões de reais a mais na mão da prefeitura durante o ano, muita coisa poderia ser feita. Mas você joga na saúde e ainda assim não, parece que não agrada todo mundo.
Talvez a gente precisasse pensar, porque ouvi recentemente falar sobre isso, de que o fato de estarmos gastando o dobro na saúde não quer dizer parabéns. Não quer dizer parabéns. Está saindo de outras áreas e pode ser que a gente precise repensar, e acredito que essa nova gestão está imbuída desse pensamento, planejar melhor e trabalharmos em prevenção e promoção de saúde para que a gente gaste menos e que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Porque a educação está na risca aqui, né? Então, se a gente tiver otimizado melhor isso, vai sobrar realmente mais recursos para as outras áreas, inclusive para a gente incrementar algumas coisas, talvez até na área da educação, assistência social e outras coisas mais, obras e tudo mais. Mas a gente precisa realmente pensar juntos o que fazer, porque esse índice de 30 não quer dizer parabéns. Quer dizer que tem alguma coisa que está errada, né? Nós
exatamente.
Estamos acudindo a fim da ponta, a doença. Nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham qualidade de vida melhor, para não precisarem tanto da saúde assim. Tem alguma coisa que a gente precisa realmente rever.
Exatamente. Inclusive, a saúde hoje no Brasil é um problema no Brasil todo, né? Eu não sei o que os outros municípios fazem, que o Estado faz, que a União faz, porque a saúde hoje ela está totalmente... tudo é na justiça, é isso, é aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quer dizer... tem certas coisas caríssimas que o município acaba pagando por... também. É. Pois é. Então, e você tem que acabar fazendo, e aquilo vai onerando. A questão de médico é uma coisa muito difícil. A gente tem lá... eu estava conversando hoje lá com o pessoal, fizemos uma reunião sobre isso aí mesmo, sobre o gasto da saúde, que precisa gastar em outros lugares e tal. E estava comentando que... o número de cirurgia que está sendo feita está muito abaixo daquilo que estava planejado há 2 anos atrás, quando começou a fazer aquele... que era para fazer em torno de 20 cirurgias por mês. Hoje eles estão fazendo 4, 5 por mês. Quer dizer, aí está muito pouco. Não vamos cobrir aquela fila de espera nunca dessas cirurgias eletivas que está sendo feito. Mas esse assunto da saúde não pertence a mim. Isso aí deve ser mais pela Secretaria da Saúde.
O demonstrativo de gastos com pessoal e encargos. Receita corrente líquida, em 2015, R$ 76.994.022,42. Em 2016, R$ 84.452.066,97. Despesa com pessoal e encargos. Em 2015, R$ 39.762.973,89. E em 2016, R$ 44.159.359,65. O percentual finalizou 2015 com 51,64% e em 2016 finalizou com 52,25%. Senhores, algum questionamento?
51,3. Já passamos. Passamos, mas isso aí é de 2016, hein? 2016. Mas a receita também aumentou, né? A receita também aumentou bastante. Quer dizer, então eu não sei como é que vai ficar. Embora nós estamos trabalhando com sinal vermelho, está sabendo que não pode contratar, não pode dar aumento, não pode fazer nada. Quer dizer, e até, se for o caso, diminuir alguma coisa. Isso aí está sendo visto, ninguém está deixando passar despercebido, tanto da minha parte como da parte do Nilton aqui. Nós temos feito os cálculos, mostrado, e estamos cobrando. Queremos que o negócio entre de acordo, porque todo mundo seria penalizado. Vamos trabalhar para reverter essa situação. Pode ficar tranquilo.
Ô, seu Celso, como é que é, só para quem não conhece, como funciona, quais são os índices, para as pessoas poderem entender?
Bom, o negócio é o seguinte, o índice real do município é 54%. Quando você atinge 95% de 54%, que vai dar 51,3%, você entra naquele índice prudencial. O Tribunal de Contas já avisa que você dá um sinal vermelho para você, acende a luzinha vermelha. Tá? Se, e o índice normal que eles pedem para se trabalhar seria com 10% dos 54, que vai cair a 38,6, se não me engano, 38,6. Quer dizer, se você ultrapassar esse valor aí, continuar do jeito que está ali, ele vai dar um, em vez de fazer a prestação de conta, digamos assim, semestral dos índices, hoje é semestral, nós só vamos fazer os índices agora em junho. Nós vamos fazer, lógico, em fevereiro, vamos fazer em abril, cada dois meses. Mas que vai para o Tribunal de Contas vai ser em junho. Se tiver fora do daí nós já começamos a receber penalidade. Nós vamos ter, passa para 4 meses. Cada 4 meses você tem que fazer o índice. Né? E eles dão 2 quadrimestres para você pôr a casa em dia, demitindo, cortando, fazendo o que fizer. Se não fizer, começa a cortar as arrecadações do município. Quer dizer, então tem que entrar de qualquer jeito. Hã? As certidões? Não, as certidões eu acho que não. A certidão não. Bom, pelo menos a certidão é mais a remessa de documentos que vai. E isso aí nós estamos em dia com os documentos. Né? Nós estamos lá à disposição de todos os vereadores, aqueles que quiserem saber alguma coisa, algum detalhe, alguma discriminação dessas despesas, porque eu deixei uma pasta dessa aqui, ficou aqui na Câmara, que tem todas as despesas, de centavos até os milhões, tem toda a despesa que está ali discriminada, consta ali separadamente. Se vocês quiserem ler, acompanhar, tiver dúvida, quiser chamar aqui, quiser ir na prefeitura, nós estamos à disposição. Agradeço a atenção e boa noite para todos.
Agradeço aos esclarecimentos do senhor Celso e do senhor Milton. Quero aproveitar neste momento para convidar a comunidade platinense, ao povo presente, para a abertura da 45ª EFAP, que será realizada no dia 15 de março, às 19h30, no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis. E a EFAP, o período é do dia 15 a 19 de março. Então, toda a comunidade platinense está convidado, né, em nome do Edson Prioli Gaudêncio, que é o presidente da Sociedade Rural, que organiza a EFAP. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.